Atenção, emissoras da rede Ringcast de podcast, para o toque de 5 segundos.
Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this? Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de wrestling. E hoje eu vou dar as minhas considerações sobre o último pay-per-view Night of Champions. Sejam todos muito bem-vindos ao Ringcast, o seu podcast de wrestling. Eu sou o Helmo Chesser, o seu locutor, e hoje nós vamos dar continuidade aos pay-per-views do ano da WWE, falando de Night of Champions. E olha só, o ano já está acabando. Faltam alguns pay-per-views apenas para acabar esse ano e assim virar novamente. Olha só, muita coisa está por vir. E hoje foi um programa de muita emoção, foi um programa mais curtinho, mas antes de falar de tudo o que vai acontecer, eu tenho que chamar o Momento Sexta-feira!
Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira.
E é com muita alegria que eu chego neste momento para falar que, se você é ouvinte desde o início do Ringcast, ou se não, é um pouco mais recente, mas começou a ouvir os programas anteriores, você já percebeu que um dos primeiros programas, se não me engano, foi o segundo do Ringcast, foi sobre o Hell in the Cell, o pay-per-view da WWE, onde geralmente existem partidas de gaiola, aquelas partidas de cage. E sabe o que isso significa? Significa que estamos perto de completar um ano de existência de Ringcast, meu jovem! Quem diria que isso ia acontecer? E olha só que bacana, que alegria. Houve um pequeno hiato, né? Isso é normal de todo podcaster, de todo produtor de conteúdo. Mas isso não importa. O que importa é que nós completamos um ano. Se você não acredita, vá lá no primeiro episódio, porque lá tem o título do primeiro episódio. Eu fiz, eu dei as minhas opiniões aqui sobre o Raw e o SmackDown daquela semana. Então vá lá, tenha o mínimo de prestígio do meu trabalho. Se você gosta deste programa, se você, como vários grupos do Facebook já aconteceram, de olha, eu tava me perguntando esses dias se existia um podcast de WWE, eu assistia antigamente e perdi. Olha aqui, esse aqui é o Ringcast. Então, se você gosta da nossa iniciativa, não deixe de mandar o seu e-mail, não deixe de comentar nos episódios falando o que você achou, o que eu errei, como já aconteceu, eu respondo a todos. Curtir, compartilhar, falar com seu amiguinho, e assim a gente vai formando uma legião de seguidores de wrestlers aqui no Brasil. Olha só que beleza, que maravilha. A gente está precisando de força neste esporte. Mas se você gosta, se você compartilha, se você incentiva, muito obrigado. E nós vamos seguir para o programa da semana, porque olha, foi um pay-per-view de muitos sentimentos, hein? Até mais. We'll be right back. Como todo pay-per-view que se preze, tem que existir uma partida para começar a elevar o espírito da plateia, para elevar o ânimo de todo mundo, e isso se chama kick-off. E nesse pay-per-view nós tivemos The Ascension e Stardust contra The Lucha Dragons e Neville. E eu vou te falar que eu gostei bastante dessa união, porque olha só, cada um tem algo em comum. Ascension e o Stardust agora, eles estão unidos numa liga malvada, maligna, e eles já uniram, vamos dizer assim, a sua mitologia um do outro, né? Você vê que o Ascension tem mais aquela pegada do Egito misterioso, sabe? Você pode ver muito bem isso pelas entradas dele. E eles tentam intimidar bastante com o Stardust, que já é um poder cósmico. Então ele já disse que ele é o Bad News Barrett, que tinha se aliado a ele há um tempo atrás. Já falava que ele é o príncipe da escuridão junto com o Stardust. Então eles se uniram. Acho que foi uma boa união para os dois em termos de finalidade. E tanto aconteceu também com o Neville e os Lucha Dragons. Os dois são acrobatas, os dois têm o seu lado impressionante, tanto do desenvolvimento no ringue, as suas agilidades, habilidades. Então, os dois formaram muito bem, eles souberam exatamente como unir esses personagens que estão mais ou menos na categoria B pra C, sabe? Então, eles conseguiram unir isso, teve sucesso. E a gente consegue ver que nessa partida a rivalidade entre Stardust e Neville continua. Não acabou no SummerSlam com a presença do Stephen Amell. E no final eles acabam levando a partida. O Stardust e o Ascension levam a partida contra Neville e contra Lucha Dragons. Então você pode já prever que nas próximas semanas, ou até mesmo nos próximos pay-per-views, nós teremos ainda essa rivalidade que não acabou. E é possível que o Stephen Amell volte novamente para lutar e talvez acabar com essa rivalidade. Não sei, mas é o que os sites de notícia do wrestling comentam. Começando o pay-per-view agora, nós já começamos, olha só como começa esse pay-per-view. Já começa com a decisão do título do Intercontinental. Porque no pay-per-view Night of Champions, todos os títulos estão na linha, como eles dizem, né? All the championships is on the line. E dessa vez nós tivemos, defendendo o seu título Intercontinental, Ryback contra Kevin Owens. Uma rivalidade que eu confesso para vocês que eu não sei por que aconteceu. Eu acredito que foi além, se você acompanha o Raw, claro, foi muito de repente essa rivalidade e foi muito em cima da hora. Eu lembro que o Ryback teve uma partida com Seth Rollins, é uma partida champion versus champion, quer dizer, campeão contra campeão. O Intercontinental contra o campeão dos Estados Unidos e os pesos pesados, que é o Seth Rollins. E era um Lumberjack Match, que significa todos os outros atletas que estão no roster, né, que ficam ali atrás da cortina, eles ficam em volta do ringue impedindo que alguém escape, ou se alguém cair do lado de fora, eles pegam e põem dentro do ringue. E nessa partida você vê que houve uma rivalidade entre os atletas que são amigos do Ryback e os atletas que são amigos do Seth. Então, quando o Ryback pulava pra fora do ringue, não que ele pulava, né, porque ele não foge, mas quando ele caía pro lado de fora do ringue, esses atletas que não têm afinidade com o Ryback, eles começavam a bater, a espancar ele. Aí sim via os amigos do Ryback e defendiam ele. E ficava nesse impasse e mais ou menos a partida inteira você não tinha muito bem uma união, entende? Até que no final o Kevin Owens, que você até consegue ver nas câmeras durante a luta, ele fica observando como se não fosse grande coisa. E ele interfere, entre aspas, né? Ele segura a perna do Ryback, impedindo que ele completasse, acho que o Shell Shock dele contra o Seth Rollins. E assim, ele acaba perdendo. E acredito que foi por causa disso que eles criaram essa rivalidade, mas, sabe, foi muito fraca a rivalidade para você realmente se importar. Se eu não me engano, foi uma semana, foi a semana antes, foi no Raw, antes do pay-per-view, que eles anunciaram a partida. Eles falaram assim: ah, você aí, ó, o barbudo aí, isso, você mesmo, pode vir pra cá. Você, o Ryback, vem cá, vocês dois vão ter uma partida. Chamaram eles atrás da cortina. Ah, é, mas como? A gente não criou nada. Não, não tem problema, é só falar que ele não gosta de você, você não gosta dele, acabou. Deve ter sido esse o brainstorm que aconteceu nos bastidores, porque foi isso que eu senti. Porém, isso tudo que eu falei aqui agora não justifica a partida, que aliás foi uma partida que eu julgo muito boa. Muito boa porque não foi uma partida extensa como era o John Cena contra o Kevin Owens. É uma partida muito extensa, muito cansativa. Todos os dois tentavam cobrir o outro 70 vezes e eles não se rendiam. E aquela coisa, você fica assim: ai meu Deus, ele vai ganhar. Ele não cobriu. Agora o John Cena vai cobrir ele. Ele não cobriu. Sabe, essa coisa acaba cansando se ficar no excesso, acaba cansando. E na partida dos dois, do Ryback e do Kevin Owens, foi uma partida, entre aspas, curta, não foi muito curta, acho que levou 15 minutos, né? Foi uma partida média, vamos dizer assim. E foi uma partida interessante, porque você vê o monstro que o Ryback é. Ele carrega o Kevin Owens, que já é meio gordinho, né? Ele carrega o Kevin Owens só nos braços, ou ele coloca nas costas, nos ombros. Você vê realmente a brutalidade que é. E o Kevin Owens também, apesar de ser gordinho, mas ele tem a sua força. Você consegue ver isso pelas formas que ele joga o Ryback do lado de fora. E formando a estratégia do Kevin Owens, ele se aproveitou do ombro e do braço do Ryback. Então ele danificou bastante, focou a partida no braço e do ombro do Ryback para ver se conseguia alguma vantagem. E de fato, isso aconteceu, porque no final da partida, foi uma surpresa muito bem-vinda. Porque o Kevin Owens é o novo campeão intercontinental. Olha só que maravilha. Eu não gosto do Kevin Owens, o personagem, mas eu concordo que para melhor desenvolvimento, para melhores rivalidades, você precisa de alguém carismático para fazer as suas promos, ou até mesmo para você se importar com aquela rivalidade. E como eu disse em alguns programas anteriores, o Ryback, ele estava meio que faltando esse dom nele. Eu até mesmo estava falando no programa que a gente fez com o Andrei, que eu não canso de citar, que é o mais baixado, o mais ouvido de todo o universo do Ringcast. Nem parece que o Ryback era campeão de alguma coisa, ele era muito apagado. Parecia que eles não aproveitavam dele, entende? Então, o Ryback perdeu. Kevin Owens ganhou e agora sim nós teremos, foi uma vitória merecida, e aqui pra frente nós teremos provavelmente um rematch, né, uma revanche no pay-per-view que vem, mas provavelmente terão outras rivalidades vindo aí.
Yes, it is!
Depois de uma década fora dos ringues, os Dudley Boys estão enfrentando o New Day para o título de duplas. Senhoras e senhores, crianças e crianças, olha só que coisa maravilhosa você pegar uma dupla renomada de anos atrás que está sumida, está no limbo, e você trazer para os tempos atuais. E ainda, olha só, não é somente fazendo uma ponta ou fazendo uma aparição, não. É disputando o título das duplas. Isso é uma coisa realmente que os fãs adoram. A WWE trazer personagens, trazer duplas ou celebridades lá do passado para hoje em dia. Pelo menos assim, os, entre aspas, mais véi como eu, que assistia, comecei a assistir o WWE lá na segunda geração de wrestlers, né, como dizem. Então foi realmente muito bacana. O New Day, inacreditavelmente, tá saindo da listinha da plateia do público, daqueles que menos gostam para os que mais são apreciados. Você vê a animação de toda a plateia quando começa a anunciar a entrada do New Day. Coisa que antes era New Day Sucks, agora o pessoal dança. E eu até agora não ouvi claramente, mas eu acho que já estão gritando New Day Rocks, hein? E, mas vamos falar sério, o desenvolvimento desse trio, ele tá sendo muito... Ele está vindo com muito sucesso. É bacana porque eles não pararam naquela personalidade de alguns meses atrás, de somente os trios que pensam em positivismo, eles são forçados a ganhar uma partida. Não, eles estão incrementando algumas coisas mais, estão evoluindo, estão desenvolvendo. Isso é muito interessante e acredito que isso está fazendo com que a plateia venha a apreciar mais o New Day. Por quê? Agora, o Xavier Wood, ele tem acho que é um trompete. Tá certo, produção? Um trompete, né? Ele entra agora com o trompete e fica do lado de fora. Ele é como se fosse o bardo de um RPG. Ele fica animando. Além das besteiras que ele fica falando do lado de fora, ele fica tocando aquele trompete. E aquele trompete anuncia o que vai acontecer nos rings. Vocês já perceberam isso? Que às vezes alguns toques... eu não sou músico pra falar isso, mas alguns acordes ou alguns toques da trombeta dele... Ou daquele instrumento, eu esqueci o nome desse negócio... Já anuncia o golpe que o cara lá dentro do ringue vai fazer. Já perceberam isso? Então isso é muito bacana. As paródias de música que eles fazem também agrega muito aos personagens. E agora eles estão dando uma de salvem as mesas. Porque os Dudley Boys, eles são conhecidos por ser uns grandes apreciadores. Por ser grandes apreciadores de mesas. Eles simplesmente gostam de arremessar o seu inimigo, o seu adversário, nas mesas. Assim como aconteceu com Xavier Woods no começo da rivalidade deles, ou seja, no começo do mês. Então, eles estão... Sabe, com aquelas plaquinhas de protesto de salvem as mesas? Save the tables, enquanto Dudley Boys gritam bring the tables, ou seja, tragam as mesas. Então, uma rivalidade muito interessante, muito bacana, que infelizmente a partida teve um desfecho nada interessante, porque no meio da partida, em que talvez o New Day fosse perder, né, pro Dudley Boys, o Xavier Woods, que não estava na partida, ele acaba interferindo e assim o juiz termina a partida por desqualificação. Os vencedores foram os Dudley Boys, mas quem continua com os títulos das duplas é o New Day. E com certeza eles vão levar isso pro próximo pay-per-view para fazer uma revanche, né? A Revolução das Divas começou e agora nós vamos falar do título das divas que teve a partida defendendo o seu cinturão Nikki Bella contra Charlotte, nada mais nada menos do que a filha de Ric Flair, The Nature Boy, está agora no elenco da WWE no Raw e ela esteve nesse pay-per-view para arrancar o cinturão da Nikki Bella. Foi uma partida excelente, eu estava esperando isso por muito tempo. Na verdade, no Raw anterior a este pay-per-view, aconteceu uma partida, eles conseguiram arrumar uma partida de título das divas antes de que a Nikki Bella conseguisse o seu recorde de, como posso dizer isso, o mais longo reinado de alguma diva. Acho que desse jeito fica melhor. Faltava 2 horas para bater o recorde da AJ Lee, mas eles conseguiram fazer essa partida entre Charlotte e a Nikki Bella, onde a Nikki Bella acaba perdendo a partida para a Charlotte, mas no final das contas você vê que a Brie Bella, que é a irmã gêmea da Nikki Bella, acaba interferindo, então isso levou à desqualificação dela. Infelizmente ela não consegue interromper esse reinado da Nikki Bella, mas ela volta pro pay-per-view com sangue nos olhos e agora sim ela finaliza a partida com aquele disfigurate dela, aquele lock que já é conhecido do Lock, quando eu disse o cadeado, né, aquele do Ric Flair que já faz, ele dá praticamente um nó, parece um desenho animado nas pernas do adversário, e ela ainda faz aquela ponte, sabe, de cabeça para baixo, que criança geralmente aprende a fazer. Então ela aplica esse disfigurate na Nikki Bella e ela simplesmente pede pinico, arrega, bate na lona, e assim a Charlotte é a nova diva, nova campeã do cinturão das divas da WWE, muito merecido, e que venha agora mais revoluções nas divas, porque a gente tá precisando, meu filho. Você acha que é só os homens que importa? Não. Existem mulheres também que fazem um barulho na WWE. É só você olhar pro NXT, meu filho. Aliás, elas vieram do NXT. Olha só que coincidência. Falando em rivalidade, nós vamos continuar falando entre a briga da família Bray Wyatt, Luke Harper e o mais novo integrante Braun Strowman contra Dean Ambrose e Roman Reigns. E ainda teria um terceiro participante que passou a semana inteira, passou o mês inteiro sem saber quem seria. Primeiro eles tentavam falar com Randy Orton, mas aí veio a família Bray e deu uma coça nele. Infelizmente não foi esse o terceiro misterioso integrante. Eles tentaram convidar outros, chamar outras pessoas para ajudar eles, mas não teve esse sucesso, porque o Bray Wyatt e sua crupe, eles sempre atrapalham todos e todo mundo. Aí eu aqui, o Helmut Esser do Ringcast, eu pensei assim, pô, acendeu uma luz na minha cabeça quando eu tava vendo o Raw. Poxa, é uma briga de família. Família Bray Wyatt contra a família do Roman Reigns e Dean Ambrose. Eu falei assim, poxa, no SmackDown eles chamaram o Jimmy Uso, que acho que é primo do Roman Reigns, e já não deu certo. Eu pensei assim, será que eles vão chamar aquele cara? Tudo que eu esperava que fosse acontecer seria isso. Porque faria todo o sentido do mundo. O The Rock sim é primo, se eu não me engano também. Minha memória tá muito boa pra parentesco. O The Rock, ele é parente do Roman Reigns, e se ele aparecesse, ele ia dizimar não só o Strongman, sei lá como é que chama esse cara, o Black Sheep, né, a ovelha negra da família, mas sim também ele ia acabar com a plateia. Seria um ápice de audiência inacreditável para a WWE, mas infelizmente não foi. Sabe quem foi? Chris Jericho, para ser o terceiro participante, o misterioso participante deste trio, desse Six Man Tag Team. Olha só, e eu fiquei assim meio xoxo, meio, o que o Chris Jericho tá fazendo ali, não tem nada a ver e tal. Pô, eles arruinaram uma oportunidade que tinha de tudo para dar certo e eles arruinaram, eles tiveram a manha de acabar com tudo que eu tinha pensado, com a minha empolgação. Então chega nessa última quarta-feira, eu ouço o podcast do Chris Jericho. Se você não sabe, o Chris Jericho, o próprio Chris Jericho, ele tem um outro podcast que, aliás, me incentivou a fazer este. E nesse podcast, ele falou sobre a experiência do Night of Champions, a surpresa que foi. E ele falou uma coisa que realmente, que quando eu ouvi, eu abaixei a cabeça e falei, realmente tem uma coisa a ver. O que ele disse é que tanto os três que estavam lá no ringue, Chris Jericho, Dean Ambrose e Roman Reigns, já teve uma rivalidade com Bray Wyatt. Então a família que ele estava se referindo era a família, eram as pessoas que tinham intimidade, tinham relação de rivalidade com Bray Wyatt. Não era família, parentesco. E isso faz todo sentido, ter chamado o Chris Jericho. Quem mais ia chamar? O John Cena? O John Cena teve uma rivalidade, mas foi no ano passado. E sem falar também que ele já estava escalado para outra partida. Então, eu sosseguei, eu abaixei a cabeça, eu dei todo o direito para eles terem chamado Chris Jericho. Infelizmente, não foram eles que venceram, foram a família Bray Wyatt. Aliás, foi a Ovelha Negra, o Black Sheep, o Braun... Acho que é Braun, né? Braun Strowman. Acabou vencendo o Chris Jericho com aquele lock que ele acaba apagando todo mundo. Apagou o Randy Orton, apagou o Jimmy Uso e também agora apagou o Chris Jericho. E ele, insatisfeito de ter perdido, ele saiu dando aquele, quando você tá revoltado, você dá um esbarrão na pessoa. Ele fez isso com Dean Ambrose e tudo indica, também pelo podcast do Chris Jericho, que isso tudo foi para criar uma semente de uma história. A semente foi plantada, amigo. Então talvez nós teremos uma rivalidade daqui pra frente com o Chris Jericho, talvez sendo um vilão, talvez, não sei, quem sabe. SummerSlam, o John Cena acabou perdendo o seu título dos Estados Unidos para Seth Rollins e dessa vez ele exigiu a sua revanche e a Stephanie McMahon não tinha como falar não. Então nesse pay-per-view Seth Rollins está escalado para duas partidas. Vamos falar mais pra frente, mas rapidamente vamos falar do John Cena que acabou vencendo o Seth Rollins e recuperou o seu título dos Estados Unidos. Já é conhecido a rivalidade dos dois, já é conhecido o perfil de luta desses dois. Essa partida foi outra que eu recomendo que você assista, porque o John Cena abriu seu livrinho de golpes, como disse o Andrei Matos. Ele explorou grande número de golpes novos para deixar a partida interessante e realmente dinâmica. E foi isso que aconteceu. Eles têm uma rivalidade muito boa, né? O Seth Rollins, às vezes a gente tem que dar o braço a torcer. Ele realmente é um talento muito bom da WWE, mas a gente não gosta dele por causa da petulância dele. John Cena acabou vencendo essa partida, mas foi uma luta que você deve assistir. John Cena acabou cansando o Seth Rollins, que eu pensei, não tem como agora ele lutar contra o Sting na próxima partida, que eu já vou emendar aqui falando dele. Ele já estava tão cansado, cambaleando, ele estava até querendo ir embora. Mas o John Cena falou assim, não, você tem outra partida, e ele levou o Seth Rollins para dentro do ringue. Então veio o Sting, a partida dos dois. O Sting estava cansado das injustiças que estavam acontecendo desde o WrestleMania, que ele lutou com o Triple H. Ele falou assim, ó, esse Seth Rollins, ele não é nem a metade do homem que é o Triple H. E o Sting, primeiro, roubou a estátua de bronze do Seth Rollins e amassou jogando ela no caminhão de lixo. Então ele infernizou a vida do Seth Rollins, isso tudo para ele pagar pelos seus atos. E o Seth Rollins, apesar de ficar morrendo de medo, ele teve que lutar essa partida contra o Sting, valendo o título dos pesos pesados. E como eu disse, esse pay-per-view foi uma mescla de sentimentos, porque você vê o Sting, muitas pessoas gostam do Sting pela sua carreira lá de trás, a WCW, quem não lembra dele, tinha uma pintura no rosto, lembrando bastante o Ultimate Warrior, quem não lembra disso? Aliás, eu vi na internet esses dias o Robocop salvando o Sting, cara. Onde mais você veria isso em alguma mídia de entretenimento? Nunca. E teve uma mescla de sentimento, pelo aquele sentimento de saudosismo do Sting que veio lá de trás, dos anos passados, lutando agora com Seth Rollins, que eles dizem ser o futuro, né? E no começo da partida, o Sting acaba dominando a partida, porque o Seth Rollins já está cansado, ele está, entre aspas, com medo do Sting, então ele tenta fugir. O Sting não deixa que isso aconteça, mas mais pro meio da partida, você vê que acontece uma colisão entre os dois, e realmente o Sting acaba se lesionando. Lesionando de verdade, eu tô falando assim na vida real. Ele acaba se lesionando. Você que viu o pay-per-view sabe que chegou, acho que paramédico lá dentro do ringue pra ver o que aconteceu. E por causa dessa lesão, se eu não me engano, foi na altura do pescoço, né? Que eles tiveram que... não adiar, mas eles tiveram que encurtar a partida. Você pode ver que momentos depois a partida já foi decidida ali, porque eles tinham que fazer isso para cuidar do Sting, né? Vamos confessar, porque ele já tem o quê? 57, 60 anos de idade, né? Lutando com um jovem que tá no auge. Então, eles preferiram tomar esse cuidado do Sting. Aqui, toda a produção do Ringcast, a gente tá ainda de olho para saber o que vai acontecer com o Sting, porque estavam especulando que por causa dessa lesão, dessa colisão, seria talvez o fim, né, da carreira do Sting, assim como aconteceu com o Ed, que ele acabou fraturando o pescoço, né? Então a gente tá aqui acompanhando aqui os portais de wrestling para ver o que aconteceu, para realmente ver o que vai acontecer com a carreira do Sting. E o Seth Rollins acaba vencendo a partida, até mesmo por causa disso que eu acabei de falar. E se você acompanha a WWE, acompanha os Raws, você sabe que o Sheamus já falou na cara do Seth Rollins que vai usar o contrato que está dentro da maleta do Money in the Bank para usar contra ele e assim ganhar o título dos pesos pesados. Faria todo sentido do mundo. Seth Rollins, depois de passar duas partidas morto, não ia aguentar nenhum bro kick, ia cair a perder. Mas até que de repente acontece. O demônio volta à WWE, Kane interfere essa ação de Sheamus e assim ele acaba aplicando um Stroke Slam no Seth Rollins e no Sheamus. A plateia vai ao delírio porque ele volta com a máscara dele e o Sheamus não consegue nem mesmo usar o Money in the Bank. Pay Per View acaba assim. Pelo que parece, teremos uma rivalidade de verdade com o Kane, o demônio, contra Seth Rollins. E dessa maneira que nós terminamos mais um Ringcast dessa semana, falando sobre o pay-per-view Night of Champions. Se você gostou desse programa, não esqueça e me diga, me fale pelo e-mail ringcast@gmail.com ou pelos comentários aqui do episódio. É muito importante que você entre em contato comigo. Eu estou aqui toda semana. Muito obrigado por você que está me acompanhando, por você que baixou esse programa, esse podcast, no seu dispositivo móvel, no seu computador. Se você até mesmo está me ouvindo até agora, muito obrigado. Eu fico por aqui, semana que vem tem mais. Um abraço, um beijo, um queijo e fui!
Interesting man in the world.
I don't always drink beer, but when I do, I prefer those Zackies. Stay thirsty, my friends.